Verificação do quórum e estamos em condições de poder iniciar esta reunião ordinária da primeira comissão. Eu iria convidar os seus deputados a poderem ocupar os seus respectivos lugares para podermos iniciar a reunião. Cumprimentar todos os grupos parlamentares, cumprimentar também os serviços de apoio às comissões aqui presentes e estamos em condições de iniciar a reunião. Bom, o primeiro ponto da ordem de trabalhos de hoje diz respeito à distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover e, portanto, relativamente a este ponto, nós temos aqui um conjunto de propostas de lei e de projetos de lei que posso desde já passar a enunciar. A proposta de lei 57-17-1, que deu baixa à comissão na passada dia 11 de fevereiro, procede à alteração do Decreto-Lei 15-93, de 22 de janeiro, e da Lei 30-2000, de 29 de novembro. Tenho aqui a indicação que caberá ao Grupo Parlamentar do Chega a designação do respectivo relator e, portanto, iria questionar o Grupo Parlamentar do Chega quem é que será o deputado relator indicado para esta proposta de lei.
Muito bom dia, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega nomeia o deputado Nuno Gabriel.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, relativamente ao projeto de lei 404-17-1 do Chega, reforça o regime de perda de instrumentos, produtos e vantagens de atividades criminosas e da administração de bens apreendidos e perdidos, não há possibilidade de emissão do relatório, na medida em que esta iniciativa foi agendada e discutida já em plenário no passado dia 13 de fevereiro. A proposta de lei 59-17-1 do Governo e o projeto de lei 402-17 do Chega têm conexão, no primeiro caso, com a Comissão de Ambiente e, no segundo caso, na Comissão de Trabalho, certo?
Transparência.
Transparência, desculpa. É isso? Muito bem. Depois, baixa à Comissão na Especialidade, o projeto de lei 398-17-1 do PSD, que estabelece medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. Eu tenho que informar que deram entrada dois requerimentos, um da parte do Grupo Parlamentar do PSD e outro da parte do Grupo Parlamentar do PS, a requerer audições, especificamente para a discussão na especialidade deste projeto de lei. E também deu entrada um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a realização ou a elaboração de um estudo de direito comparado, uma vez que não houve a possibilidade de emitir relatório, neste caso, relatório técnico, nota técnica, desculpa. Portanto, isto vai ser solicitado, este estudo de direito comparado, à ADELP, e depois será disponibilizado aos grupos parlamentares. A ADELP, que é a Divisão de Estudos e Legislação...
Da
Atividade Parlamentar. Pronto. É uma sigla nova que ficámos a conhecer. Pronto, será disponibilizado. Bom, tendo dado entrada estes dois requerimentos, por uma razão também de economia processual, se os grupos parlamentares concordassem, nós iríamos eventualmente colocar à discussão já estes requerimentos. Eles não oferecem grande dúvida sobre aquilo que se pretende, e seria importante se os grupos parlamentares pudessem pronunciar desde já para que os serviços da Comissão tivessem tempo de promover, se for o caso disso, as necessárias diligências, tendo em vista a audição das entidades requeridas.
Grupos e grupos. Se ninguém se opuser, eles podem ser discutidos já.
Portanto, se não houver oposição, deputado Paulo Lopes Marcelo, se faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O tema, de facto, merece audição serena, racional, de várias entidades. Nós apresentámos ontem à tarde este requerimento com uma lista de entidades que nos parece razoável. Não tivemos a oportunidade de ver o requerimento do PS. Eu não sei se foi distribuído ou não, pelo menos não consegui ver. Gostava de, pelo menos, olhar para o requerimento, ver se há coincidência ou não das entidades. Não sei se outros grupos parlamentares querem também ouvir outras entidades. Acho que é de todo o interesse para o processo legislativo que possamos ouvir especialistas, psicólogos, médicos, também os representantes dos pais, e, portanto, estamos abertos, obviamente, a alargar a lista. Acho que isso enriquece o processo legislativo. Quanto ao estudo de direito comparado, nada a opor, desde que o prazo seja razoável, ou seja, que também não fiquemos aqui demasiado tempo à espera de um estudo de direito comparado, que é sempre interessante, mas que também não pode, na nossa perspectiva, atrasar demasiado o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tenho a inscrição do Sr. Deputado Isabel de Moreira, a quem deu a palavra. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Não por acaso, hoje, uma das notícias que, com que acordámos foi o chamado desafio paracetamol, que andou a correr TikToks, começou nos Estados Unidos e também já na Europa, já com uma criança morta, que era um desafio que levava procurava que as crianças tomassem o maior número de comprimidos de paracetamol possível e, no fundo, é tão impossível de imaginar como isto. Quem conseguisse ficar mais tempo sentindo-se mal, sem recorrer a não sei a que medida, ganhava, pois, como toda a gente sabe, as doses acabam por ser letais. E eu concordo com o Sr. Deputado, acho que todos os grupos parlamentares devem ter a oportunidade de acrescentar entidades. No caso, por estar em casa a proteção de crianças em ambientes digitais, e daí eu ter referido esta notícia alarmante, mais um desafio terrível lançado nas redes sociais para crianças, nós propusemos neste requerimento ouvir infância sem smartphones, os miúdos seguros na net, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que nos parece essencial, o Screens Can Wait e a Unidade de Escola Segura da PSP, que tem feito um trabalho muito importante nesta área. Mas percebo aquilo que o Sr. Deputado disse, no sentido de todos os grupos parlamentares poderem querer também acrescentar entidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Paulo Macha, que andou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Eu confesso que também ainda não vi os requerimentos nem do PSD nem do PS, mas nós também quereremos apresentar, enfim, sem prejuízo de eventualmente já estarem cobertas as entidades que gostaríamos de ouvir, sujeito a confirmação, mas também gostaríamos de contribuir com sugestões de entidades para ouvir. Portanto, enfim, não sei se o melhor não será estabelecermos um prazo eventualmente para cada grupo parlamentar poder apresentar e depois fazer-se a votação das entidades para ouvir. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado, tenho a inscrição do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, a quem deu a palavra. Faz favor,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. É para subscrever as palavras do Sr. Deputado Paulo Mas, creio que seria produtivo estabelecer-se um prazo curto para todos os participantes da primeira comissão poderem propor entidades a ouvir. Muitas já estarão certamente identificadas, mas creio que da lista de nomes que até agora foi apresentada, creio que faltam alguns intervenientes no processo que seria útil ouvir, que até aliás deram contributos para a discussão pública da lei antes de ela ter sido discutida em plenário. Portanto, a proposta era nesse sentido, estabelecer um prazo curto para os restantes partidos poderem propor entidades a ouvir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado João Pinho de Almeida, quem dou a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também ainda não tivemos a oportunidade de ver o requerimento do PS, penso que chegou agora, mas quer relativamente ao do Grupo Parlamentar do PSD, que já vimos, quer ao do PS, nós mesmo não tendo visto o do PS, claro que concordamos, esta matéria é relevantíssima, dissemos-lhe no plenário que a discussão deve ser o mais alargado possível e devemos ouvir toda a gente e, portanto, não só viabilizamos qualquer iniciativa que qualquer grupo entenda ter para ouvir entidades, como solicitamos que seja de facto estabelecido um prazo para que possamos também nós apresentar no requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Vanessa Barata, a quem dou a palavra. Faz
favor. Obrigada, Sr. Presidente. É exatamente no mesmo sentido da intervenção anterior. Nós também só conseguimos ver o requerimento do Partido Social Democrata, ainda não conseguimos ver o do PS, mas partindo por suposto e fazendo fé das entidades que foram elencadas pela deputada Isabel Moreira, também vamos viabilizar todas as entidades. porque se pressupõe que este seja um debate sério e de facto haja essa consulta e temos esse tempo também para refletir sobre estas questões, e pedimos também à Comissão para que se de facto estabelecesse um prazo, porque o Chega também pretende apresentar as suas entidades que gostaria de ver ouvidas nesta situação, e portanto queríamos apresentar um requerimento nesse sentido, mas não sem antes ter estabelecido esse prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que não tenho mais inscrições para uso da palavra neste ponto. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só acrescentar o seguinte, se de facto tivermos, e isso é muito positivo ao processo legislativo, uma lista longa de entidades, depois definirmos quais são as audições por escrito e quais são as audições presenciais, porque há matérias técnicas que talvez por escrito seja mais enriquecedor e há matérias mais políticas ou mais sociológicas que talvez uma audição presencial enriqueça o processo legislativo. Mas pronto, pois, também para não ocupar demasiado o tempo da Comissão, porque vamos imaginar que chegamos a uma lista muito longa e talvez não se justifique estarmos aqui meses também nos trabalhos da Comissão a ouvir entidades, e portanto, mas nessa altura, quando tivermos a lista terminada, poderemos chegar a um critério de audições escritas e audições orais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, não tenho registro de mais inscrições neste ponto da ordem de trabalhos. Se bem entendi o sentimento generalizado das bancadas que se pronunciaram sobre esta matéria, o princípio da economia processual claudica neste ponto e é substituído por um princípio muito mais virtuoso, que é o debate, a discussão interparlamentar, e portanto isso é legítimo. E eu atrever-me-ia a sugerir um prazo, ou não fixar, mas a sugerir um prazo para os seus deputados concordarem, que é a próxima terça-feira, dia 24 de fevereiro, até ao meio-dia, para quem já requereu poder fazer o aperfeiçoamento aos requerimentos que entender por conveniente fazer, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo há pouco, e quem ainda não teve a oportunidade de fazer um requerimento e que tenha interesse em fazê-lo, terá esse prazo que nos parece razoável e que permitirá que os requerimentos possam ser discutidos na próxima reunião ordinária da Comissão daqui a uma semana. Não sei se poderão concordar com esta metodologia, interpreto o vosso silêncio como sendo uma aprovação tácita desta proposta. Muito bem. Seguidamente, nós temos então a proposta de lei 5017, primeira do Governo, que transpõe a Diretiva da União Europeia 2024/1260, relativa à recuperação e perda de bens, percebendo a alteração do Código Penal ao Código de Processo Penal, é a Lei 5/2002, de 11 de janeiro, a Lei 45/2011, de 24 de junho, e a Lei 62/2013, de 26 de agosto. Dá nota também que baixa à Comissão para discussão os projetos de resolução, neste caso 528/17, primeira do LIVRE, que recomenda a criação de um Programa Nacional de Distribuição de Kits de Emergência. Este projeto de resolução já está agendado à respectiva discussão para a reunião plenária de 26/2. O projeto de resolução 556/17, primeira do Chega, que recomenda ao Governo que reforce a formação e os recursos das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Queria aqui perguntar ao Grupo Parlamentar do Chega, proponente, se a discussão é para ser realizada em plenário ou em comissão.
Sr. Presidente, eu não consegui ouvir o que o Sr. Presidente disse.
Eu
percebi que era qualquer, uma pergunta qualquer para mim, mas não consegui ouvir, está muito distante do microfone.
Ah, está bem. O projeto de resolução número 556/17, primeira do Chega, que recomenda ao Governo que reforça a formação e os recursos das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Baixou à Comissão e a pergunta que se impõe ao Grupo Parlamentar proponente é se pretende a discussão em plenário ou em comissão.
Em plenário, Sr. Presidente.
Registado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Ok. Muito bem. O próximo projeto de resolução também é do Grupo Parlamentar do Chega, da iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, é o 561, que recomenda ao Governo da República a adoção de medidas que assegurem a remuneração devida aos agentes de forças de segurança destacados para as centrais de emergência 112 nas regiões autónomas. A pergunta é a mesma ao Grupo Parlamentar, se pretende a discussão em plenário ou em comissão.
Plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada, está registado. O projeto de resolução 557, também da iniciativa do Chega, que recomenda ao Governo que crie um plano nacional de apoio à saída de mulheres da prostituição. A informação é que foi redistribuído para a Comissão de... Ou será redistribuído para a Comissão de Saúde? Ah, então é lápis meu. Veio da Comissão de Saúde redistribuído para esta Comissão e a pergunta é a mesma. Se pretende a discussão em plenário ou em Comissão?
Em plenário, Sr. Presidente.
Ok, registado. Muito obrigado. Seguidamente, o ponto 2, não temos iniciativas europeias para distribuir, certo?
Certo.
Portanto, passamos ao ponto 3º da ordem de trabalhos de hoje, que é a discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas, mas antes de passar a elencá-las, tenho a inscrição do Sr. Deputado João Pinho de Almeida, a quem dou a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para uma interpelação à mesa pelo seguinte. Esteve agendado para a reunião de hoje e já esteve agendado para inúmeras reuniões, o relatório sobre o projeto de lei 255 do CDS. Este projeto de lei deu entrada a 10 de outubro e foi distribuído a esta comissão a 15 de outubro do ano passado. O nosso regimento diz que o prazo para emissão de parecer é de 30 dias e pode ser prorrogado por outros 30 dias, ou seja, no limite 60 dias, o que implicava que o relatório sobre esta iniciativa legislativa tivesse sido aprovado na primeira quinzena de dezembro. Já passaram duas vezes 60 dias, isto é totalmente inaceitável. Vem agora o Sr. Deputado Relator, dirigiu um mail à Comissão a pedir para que o relatório possa ser conjunto desta iniciativa e de uma iniciativa que deu entrada a semana passada, ou seja, 4 meses depois da iniciativa apresentada pelo CDS. Obviamente que não vamos dizer que nos opomos a que o relatório seja conjunto, porque isso prejudicaria o efeito prático do relatório. Agora, do ponto de vista da agenda política, isto tem uma consequência, que é criar uma percepção de que são iniciativas que entraram na mesma altura, quando isso não aconteceu e não foram respeitados os prazos regimentais. E, portanto, a interpelação é no sentido de apelar à mesa para que possa sensibilizar, no caso dos seus deputados que estão nomeados para ser relatores de uma determinada iniciativa, não conseguirem cumprir o prazo por alguma razão, isso é perfeitamente aceitável, que digam que não conseguem cumprir o prazo e que peçam uma redistribuição. Agora, nós não podemos é incumprir prazos e depois correr este risco. Já agora aproveito para avisar, a iniciativa será agendada hoje em Conferência de Líderes, portanto convém mesmo que o relatório seja feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem inscrição para o uso da palavra e eu conceder-lhe-ei, até porque o Sr. Deputado Relator não estando, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, começar por referir isso mesmo, o deputado relator não está. Eu queria chamar a atenção para o facto de ter já acontecido por diversas vezes uma iniciativa ter entrado e muito tempo depois ter entrado iniciativas com objetos conexos e tendo sido arrastado no tempo a apresentação do relatório, se no momento em que se está a entregar, de facto, entra uma iniciativa com um objeto idêntico, faz-se no mesmo parecer... faz-se um relatório sobre as duas iniciativas e tendo havido concordância da Comissão, foi isso que se passou, mas não estando aqui o relator, penso que podíamos passar adiante.
Ok, bom, muito obrigado. Sr. Deputado João Pinho de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, com todo o respeito por Sr. Deputado Isabel Moreira, não é bem assim. Em primeiro lugar, não houve concordância nenhuma porque o pedido foi feito e ainda não houve pronúncia. O que eu estava a dizer era exatamente que nós não nos oporíamos por causa de uma questão de economia processual. Agora, que não nos parece correto e, por isso, não nos opondo, quisemos manifestar aqui a nossa posição. E, portanto, isso não é argumento o já ter acontecido. Há regras e as regras devem ser cumpridas. Quando alguém é nomeado relator e não consegue cumprir o prazo, o caminho não é andar a pedir constantes adiamentos. É pedir a nomeação de outro relator para que os prazos sejam cumpridos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Deputado, com certeza, e acho que posso me penitenciar em nome do deputado Pedro Delgado Alves, apesar de não ter sido eu a não entregar o relatório no tal prazo que citou, que normalmente não andamos a citar, por não ter sido mais rápido, e é evidente que me penitenciou. A única coisa é que, de facto, tendo havido o tal atraso e tendo chegado, entretanto, um projeto de lei com o objeto idêntico, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez um pedido à Comissão. Quando eu digo que houve concordância, foi, não houve nenhum e-mail, nomeadamente do grupo parlamentar do CDS, a dizer que não concordava. Foi só nesse sentido. Compreendo a insatisfação com a demora do tempo, é evidente que compreendo. Penitencio-me por isso, apesar de não ser eu a relatora. Chamo a atenção para o facto que, não estando cá o relator, não posso fazer mais do que isso. E, portanto, acho que poderíamos passar adiante e esperemos que então na próxima semana já possamos ter o relatório pronto, até porque, de facto, são muito parecidos os projetos de lei. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, enfim, o que posso dizer sobre esta matéria é que a mesa, naturalmente, terá que diligenciar no sentido de a emissão do relatório poder acontecer tempestivamente, isto é, antes da discussão em plenário. Pronto, isso é a única coisa que eu posso estar em condições de garantir, que a mesa diligenciará nesse sentido. Relativamente à questão de não oposição a um relatório conjunto, eu gostava que isso ficasse mais claro da parte do Sr. Deputado, que era para nós podermos dar essa indicação também.
Sim, sim, Sr. Presidente, confirmo, não nos opomos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos diligenciar. Creio que a posição do Sr. Deputado João Almeida aqui expressa também é legítima e naturalmente que a compreendemos. E da parte da mesa o que vamos tentar fazer, como disse, é que naturalmente que este relatório seja emitido tempestivamente de acordo com aquilo que é o agendamento no plenário. Muito bem. Eu creio que podemos então dar início propriamente à discussão e votação dos relatórios, no caso começando pelo ponto 3A, é a proposta de lei 52.17, primeira do Governo, que altera o Código de Processo Penal e a lei 112/2009 de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas e o estatuto de vítima, aprovado em anexo à lei 113/2015 de 4 de setembro. A senhora deputada Vanessa Barata é a relatora deste relatório e, portanto, convido-a a usar da palavra para apresentar o mesmo, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Governo apresentou então à Assembleia da República, no dia 16 de janeiro de 2026, esta proposta de lei 52, que altera o Código de Processo Penal, a lei número 112, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas e o estatuto da vítima. Esta iniciativa foi admitida no dia 27 de janeiro, baixou à Comissão, foi colocada em apreciação pública por 30 dias, a sua discussão na generalidade está agendada para o plenário de dia 20 de fevereiro e, com a apresentação da presente iniciativa, o Governo pretende dar resposta em questões processuais específicas à incidência do crime de violência doméstica, dos crimes de maus-tratos, dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores, atentos aos condicionalismos das vítimas que dificultam o próprio depoimento, sobretudo das vítimas especialmente vulneráveis e dos menores. São gizadas nesta proposta alterações ao Código de Processo Penal, que visam aspectos específicos dos depoimentos. Esta iniciativa prevê também alterações ao regime jurídico da prevenção e combate à violência doméstica e ao estatuto da vítima. Respeitam à diligência de declarações para a memória futura das vítimas de violência doméstica ou especialmente vulneráveis. Especificamente no que concerne à audição de crianças, determinam-se condições especiais em que ocorre a tomada de declaração destas vítimas. Consagra-se ainda nos três instrumentos normativos a regra de que, recolhidas as declarações para a memória futura, a tomada de declarações em audiência de julgamento só se realiza se for indispensável à descoberta da verdade e se não puser em causa a saúde física e psíquica do depoente. Cabe referir neste passo, que é a propósito desta iniciativa, o de resolver a querela jurisprudencial sobre a solução a dar à problemática decorrente da prestação de depoimento registada em fase anterior à do julgamento, quando, chamada a depor em audiência, a testemunha se recusa a fazê-lo ao abrigo do disposto no 134 do Código de Processo Penal. O Governo propõe-se ainda a aperfeiçoar o disposto no artigo 4A da Lei 112, passando a possibilitar que a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica e para o efeito desta análise retrospectiva das situações de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica, se ouça aos familiares e amigos da vítima, a vítima sobrevivente ou o agente do crime em situações excepcionais necessárias e devidamente fundamentadas e que sejam ainda consideradas para o mesmo efeito as situações de homicídio que tenham sido objeto de decisão de não pronúncia. O Governo não fez acompanhar a sua iniciativa de quaisquer estudos, documentos ou pareceres que eventualmente a tenham fundamentado. Na exposição de motivos não são referidas quaisquer consultas que se tenha realizado sobre a mesma e, portanto, o Presidente da Assembleia da República promoveu a consulta escrita do Conselho Supremo de Magistratura, Conselho Supremo do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da APAV, em 4 de fevereiro de 2026. À data da elaboração deste relatório, nenhum dos pareceres solicitados tinha chegado e, portanto, o relator abstém-se de emitir opinião, reservando a sua opinião para plenário. Conclui-se assim que esta iniciativa cumpre os requisitos formais e, portanto, face ao exposto, quanto à substância da proposta e ao seu enquadramento constitucional, entende-se que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de aceitar as inscrições, deixe-me só fazer aqui uma pequena chamada de atenção, Sra. Deputada, com a sua permissão. Tem a ver com o seguinte, na página 6 do relatório, o ponto 1.3, a avaliação dos pareceres solicitados, se concordar, iríamos solicitar aqui a correção oficiosa deste relatório, uma vez que é a Comissão é que promove a consulta e não o PAR, no caso concreto. Não sei se concordar, promovíamos a alteração oficiosamente, é só um pequeno lapso, não tem relevância substancial. Muito bem. Ia pedir então aos serviços para fazer essa correção, se faz favor. Bom, tenho a inscrição do Sr. Deputado Eva Brás Pinha, quem deu a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro, tenha a sua inscrição, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a realização do relatório à deputada Vanessa Barata. Obviamente que o Partido Socialista sobre esta matéria, nomeadamente tudo o que respeita às alterações da Lei 112 e também ao nível do Código Penal, tem o seu próprio entendimento, mas teremos obviamente a oportunidade depois de o debater em plenário. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo, creio eu, mais pedidos de inscrição para este ponto, eu iria convidar a Sra. Deputada Relatora a fazer o encerramento da apresentação deste ponto.
Não, só dizer que vamos proceder então à correção dessa parte que foi mencionada e é só. Muito obrigada.
Ok, muito bem. Então, concluída a discussão, passaria então à fase da votação deste relatório. Questionando os seus deputados, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito bem, o ponto 3B é então o relatório sobre a proposta de lei 5317, primeira do Governo, que transpõe a Diretiva da União Europeia 2023/977, relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e a Diretiva UE 2023/2123, que altera a decisão 2005-671-JI. Do Conselho no que diz respeito à harmonização com as regras da União em matéria de proteção de dados pessoais. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não estando presente, não sei se a Sra. Deputada Isabel Moreira quer usar da palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa.
É um ponto prévio, Sr. Deputado.
É um ponto prévio, Sr. Presidente. Este ponto tem um pedido de adiamento em anexo.
É, sim.
Tem um pedido de adiamento em anexo e, para além do mais, o relatório do Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves chegou hoje, eram 8h48. É impossível para qualquer um de nós analisar o relatório. De qualquer forma, previamente à chegada do relatório, há o pedido de adiamento que foi entregue e que está junto à Ordem de Trabalhos. Muito obrigado.
Ok. Muito bem. Não sei se o Sr. Deputado ia no mesmo sentido, Sr. Deputado Nuno.
Uma das razões que não houve muita preocupação com a hora da entrega foi precisamente porque havia um pedido de prévio de adiamento.
Ah, bom, eu compreendo ambas as intervenções e agradeço, antes de mais, a mesa tomou uma deliberação, neste caso não é deliberação, tomou um entendimento que tem que ver com o seguinte. De facto, o pedido de adiamento do MAP deveria ter sido endereçado ao PAR e não aos serviços da Comissão diretamente. Naturalmente que o ponto ainda está agendado para discussão na sessão plenária de sexta-feira. E, sob pena de nós termos que reunir novamente a Comissão, se o ponto não for reagendado, eu diria que não nos resta grande alternativa senão aprovar o relatório, sob pena de eventualmente haver uma discussão no plenário sem o respectivo relatório aprovado. E, portanto, salvo melhor e mais esclarecido entendimento, nós temos mesmo que discutir e aprovar este relatório. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, só para tranquilizar a preocupação do Sr. Presidente, eu tenho informação de que poderá haver alteração dessa ordem de trabalhos na Conferência de Líderes, designadamente relativamente a esta proposta de lei. Portanto, eu acho que a preocupação do Sr. Presidente é perfeitamente legítima e adequada, mas que não vai haver problema nenhum sobre isso.
Pronto, então eu nesse caso curvo-me perante os seus deputados que têm melhor informação do que eu e nessa matéria fico eximido de qualquer responsabilidade que depois venha a ter que ter e eventualmente marcar uma nova comissão, que era uma coisa chata para sexta-feira de manhã logo às 9, mas pronto, se tiver que ser, assim será. O Sr. Deputado Nuno...
Obrigado, Sr. Presidente. Só para... na conclusão que o Sr. Deputado Relator, uma das conclusões que ele coloca no ponto 3 é a junção dos diversos parceiros que foram solicitados. É nesse âmbito também que o pedido de adiamento por parte do Governo, que é feito. Nós sabemos que não chegou ainda um parecer e, portanto, é com base nisso e no que o Sr. Deputado João Pinho agora disse que solicitamos os bons ofícios da mesa para que sejam aceites o que nós propomos sobre o adiamento deste tema. De qualquer forma, poderíamos fazê-lo sempre putestativamente. Obrigado.
Muito bem. Temos aqui então a mesa que cumpre o seu dever e os seus deputados que estão bem informados. E eu curvo-me novamente perante aquilo que é a melhor informação dos seus deputados. Se tivermos que agendar uma reunião também não é grave, já aconteceu e, portanto, vou fazer fé e a mesa fará fé nas informações relativamente ao reagendamento deste ponto para discussão em plenário. E se os grupos parlamentares concordarem, iríamos então... adiar este ponto para outra oportunidade mais adequada. Por favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu acho que, até para a proteção da mesa, acho que é importante não, que haja mesmo um adiamento formal com a concordância
Sim.
de todos.
Ok. Bom, ia perguntar então aos Srs. Deputados se se opõem ao adiamento deste ponto da Ordem de Trabalhos. Quem vota contra o adiamento, faça favor de se manifestar. Quem se abstém? Então, é aprovado por unanimidade o adiamento deste ponto. Muito obrigado, Srs. Deputados. Temos então o ponto 3C, que é a proposta de lei número 54-17, primeira do Governo, que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Processuais. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Isabel Moreira, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora eu pedi o adiamento. Não, estou a brincar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei tem por objeto a alteração do Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Judiciais. Eu fui bastante extensa no parecer e, portanto, como ele foi distribuído e já todos puderam ler... Eu vou-me focar nos aspectos principais e depois vou tentar ser mais detalhada nas questões de constitucionalidade que me parecem fundamentais E esta é a primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E, do meu ponto de vista, o Presidente da Assembleia da República fez muito bem em alertar para os problemas de constitucionalidade deste diploma, e eu até densifiquei-os mais, porque acho que deve ser um exercício de todos nós, chegada aqui uma proposta de lei, tudo fazer, deve e decorre do regimento da Assembleia da República e do regulamento desta Comissão, tudo devemos fazer para que um diploma não saia desta casa com problemas de constitucionalidade. Dito isto, este diploma visa a alteração do regime do incidente de recusa do juiz, visa a introdução do dever de gestão e adequação processual a cargo do magistrado titular, a delimitação do regime da prorrogação em processos de especial complexidade, a definição do regime de dilações causada pela prática de ato processual fora de prazo, a equiparação do prazo de arguição das nulidades de inquérito ao prazo para apresentar requerimento de abertura de instrução, a revisão do regime de acusação do Ministério Público, a extensão das exigências previstas para a acusação do Ministério Público à acusação particular, a antecipação da concertação de agendas para o momento em que é proferido despacho que ordena a notificação do arguído para contestar, a supressão da obrigatoriedade de envio de cópia da acusação ou da pronúncia, a consagração expressa da aplicabilidade do número 4 do artigo 340 do Código de Processo Penal à apreciação preliminar dos requerimentos probatórios pelo juiz, a previsão da possibilidade de o juiz que presida a audiência e julgamento determinar por despacho irrecorrível que os requerimentos devem ser apresentados por escrito. São muitas alterações, vou só citar mais algumas porque podem ser lidas e sei que foram lidas. O estabelecimento, a extensão do alcance do regime regra para efeitos de confissão integral e sem reservas, permitindo que os seus efeitos se apliquem a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. O estabelecimento da ineficácia da leitura da sentença que não seja acompanhada da correspondente depósito e consagração da obrigatoriedade da certificação. A extensão do prazo especial abreviado ao julgamento de crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo superior a 5 anos. A restrição do prazo de 10 dias concedido ao contra-interessado para contestar os prazos em que o Ministério Público aduza novos argumentos ou questões relativamente ao conteúdo das motivações ou respostas ao recurso. A consagração da figura da defesa contra demoras abusivas, a introdução de uma multa por prática de ato dilatório, o aumento dos limites máximos da taxa de justiça em processo penal. Devo dizer que ainda não, no momento em que fiz o parecer não tinham chegado os pareceres solicitados ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. E está esta iniciativa, naturalmente, em consulta pública. Quanto à minha opinião pessoal, nos termos do despacho 81, de Sua Excelência ao par, a 27 de janeiro de 2026, a proposta de lei apresentada pelo Governo visando a introdução de alterações no Código de Processo Penal e, conexamente, o regulamento das custas processuais é assumidamente orientada para a promoção da celeridade processual e para o aperfeiçoamento de um funcionamento do sistema de justiça penal, em particular no âmbito dos processos especialmente complexos, invocando-se como fundamento a realização do direito a uma tutela jurisdicional efetiva e em tempo útil. Entre as inovações propostas, destaca-se a consagração expressa em processo penal do dever de gestão e adequação processual, bem como a criação da figura da multa pela prática de ato dilatório prevista no novo artigo 521-A do Código de Processo Penal, aplicável a sujeitos processuais e, em determinadas circunstâncias, a terceiros intervenientes no processo. Tal regime sancionatório, inspirado em soluções existentes no processo civil, assenta em conceitos jurídicos indeterminados, como o de ato manifestamente infundado ou de atuação com efeito dilatório e confere ao juiz um amplo poder de apreciação, sendo as decisões tomadas em regra irrecorríveis, salvo quando afetem direitos, liberdades e garantias. A proposta tem suscitado preocupações no seio da comunidade jurídica que questionam a sua conformidade com os princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático, designadamente o direito de acesso ao direito à tutela jurisdicional efetiva, o direito de defesa e as garantias do processo penal, a independência e a autonomia do exercício do mandato forense, enquanto direito essencial à administração da justiça previsto no artigo 208 da Constituição. Foi igualmente salientada a assimetria entre a responsabilização prevista para mandatários judiciais e na existência de mecanismos equivalentes de responsabilização efetiva de outros intervenientes processuais, bem como o risco de tais sanções poderem produzir um efeito dissuasor sobre o legítimo exercício do direito de defesa, com impacto direto nos direitos fundamentais dos cidadãos representados. Com efeito, a consagração de um mecanismo sancionatório dirigido à atuação processual dos sujeitos e, em especial, à do defensor, corre o risco de introduzir um fator de compressão indireta do exercício do direito de defesa, na medida em que a mera possibilidade de aplicação de multas de valor elevado ou de desencadeamento automático de responsabilidade disciplinar poderá produzir um efeito dissuasor incompatível com a liberdade de atuação que deve caracterizar o mandato forense. Um advogado condicionado pelo receio de sanções patrimoniais ou disciplinares é inevitavelmente um advogado menos livre, e um advogado menos livre traduz-se num cidadão menos protegido perante o poder punitivo do Estado. Ao fragilizar a liberdade de atuação do defensor, fragiliza-se o próprio sistema de justiça, desequilibrando a balança processual e silenciando, ainda que de forma indireta, a voz do cidadão. O direito de defesa, tal como constitucionalmente consagrado, não se esgota na possibilidade formal de intervir no processo, antes exige que essa intervenção possa ser exercida de forma efetiva e desassombrada, incluindo o recurso aos meios processuais legalmente previstos, ainda que tais meios possam revelar-se incómodos, perturbadores ou contrários à perspectiva do julgador. Assim, continuando a citar o Sr. Presidente da Assembleia da República, não obstante a iniciativa legislativa preencher os requisitos formais de admissibilidade, devendo por isso prosseguir a sua tramitação e sem prejuízo do reconhecimento da legitimidade dos objetivos de promoção de celeridade processual e de racionalização da justiça penal, a natureza sensível da matéria e a densidade constitucional dos direitos potencialmente afetados propõe uma apreciação cuidada e aprofundada da norma no âmbito do processo legislativo. Por outro lado, entre as modificações propostas, inclui-se também a alteração do regime da confissão em audiência de julgamento, mediante a revogação da alínea C do número 3 do artigo 344 do Código do Processo Penal, deixando de excluir do regime da regra da confissão integral e sem reserva os crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Na exposição de motivos, o Governo justifica esta alteração com a ideia de que a gravidade abstrata do crime não deve, por si só, impedir a aplicação dos efeitos associados à confissão integral e sem reservas, uma vez que este Instituto se enquadra rodeado de salvaguardas legais relevantes. Destaca-se, em particular, o papel do Tribunal no controlo de caráter livre, integral e não condicionado da confissão, bem como o momento processual em que esta é produzida, entendendo o legislador que tais garantias são suficientes para afastar riscos inadmissíveis mesmo em crimes de maior gravidade. A proposta assenta assim numa leitura que reforça o valor probatório da confissão prestada em audiência, valorizando o elemento consensual no processo penal e aproximando o regime nacional de soluções inspiradas no direito comparado. Ao mesmo tempo, a exposição de motivos reconhece implicitamente que os crimes mais graves causam prejuízos acrescidos, mas entende que essa circunstância não justifica por si só a manutenção de uma barreira legal absoluta à aplicação do regime de regra de confissão. Importa, contudo, ter presente que o regime da confissão consagrado no Código de Processo Penal de 87 foi concebido num quadro dogmático que estabelecia uma distinção clara entre espaços de consenso e espaços de conflito no processo penal, reservando a eficácia probatória reforçada da confissão essencialmente à pequena e média criminalidade. Tal opção assentava na ideia de que, nos crimes menos graves, o Estado poderia mais facilmente renunciar a uma resolução plenamente conflitual, fundada na descoberta exaustiva da verdade material, privilegiando soluções de consenso e de pacificação, enquanto que na criminalidade mais grave se justificava um reforço das exigências probatórias e das garantias de defesa. A revogação da alínea C do número 3 do artigo 344 do Código de Processo Penal amplia de forma significativa o alcance do regime regra de confissão, permitindo que os seus efeitos, designadamente a dispensa da produção de prova quanto aos factos imputados, a consideração destes comprovados ou a passagem imediata à fase de alegações, passem a aplicar-se também a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Esta apreciação tem implicações relevantes do ponto de vista jurídico ou processual, desde logo por reduzir a carga probatória do Estado em processos de maior gravidade e por reforçar o peso da declaração do arguído na formação da convicção do Tribunal. Ainda que se mantenham as salvaguardas legais relativas ao controlo judicial da liberdade e a veracidade da confissão, a alteração proposta suscita questões que merecem ponderação, designadamente quanto ao risco acrescido de prestações diretas ou indiretas sobre pressões sobre o arguído, à possibilidade de confissões motivadas por razões estratégicas ou pelo desgaste inerente a processos longos e complexos, bem como ao impacto que tais incentivos podem ter sobre a efetividade do direito de defesa e sobre o princípio da presunção de inocência. Não obstante a relevância substantiva das alterações propostas, também quanto a este aspecto, entende-se que a iniciativa em causa reúne os requisitos formais de admissibilidade constitucional e regimental, não se suscitando objeções que obstem à sua admissão e prosseguimento. Todavia, atenta à sensibilidade da matéria e impacto estrutural que a alteração do regime de confissão pode ter no equilíbrio do processo penal, entende-se que a medida deve ser objeto de análise cuidada e aprofundada no processo legislativo. Adere-se às considerações do Presidente da Assembleia da República. Esta alteração legislativa, salvo melhor, na minha opinião, viola o direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva e o princípio da proporcionalidade. Citando o Acórdão do Tribunal Constitucional 676-2022, temos que ter em conta, por um lado, o direito de ação, definido como direito subjetivo de expor perante um órgão jurisdicional uma pretensão legítima que se espera satisfazer, e, por outro lado, o direito ao processo justo, marcado pelas exigências de fundamentação, celeridade e equidade na resposta a transmitir ao requerente. E faço as citações dogmáticas que aí estão. Estando a criação de um aparelho judiciário, bem como a definição das condições para o respectivo acesso e a densificação legal das exigências do direito a um processo justo. Este direito, análogo aos direitos, liberdades e garantias, com diversas dimensões, exige assim que o processo tenha justiça intrínseca. Ora, a criação de uma multa, para mais assenta em pressupostos de densificação difícil, e o Tribunal Constitucional tem sido muito exigente quanto à determinabilidade dos conceitos, aplicável a uma parte dos sujeitos processuais, precisamente aquela que age em nome dos cidadãos e em sua representação, põe em sério risco o direito ao direito. E falo com desrespeito pelo princípio da proporcionalidade, permita-se acrescentar, porque se o objetivo é atacar as causas dos atrasos da justiça, a compressão dos direitos fundamentais processuais sempre teria de ser justificada com a falta de alternativa, por exemplo, a inexistência de figuras como o abuso do direito ou da má-fé processual e da adequação, na medida em que residiria na atuação dos sujeitos processuais em causa e não na dos magistrados do Ministério Público ou na das magistrados judiciais, a exclusividade do problema detectado que a norma compressora pretende corrigir. Salvo melhor opinião, o teste não foi feito. Na opinião da relatora, também viola o direito de defesa e as garantias do processo penal nos termos do artigo 32 da Constituição. O artigo 32, número 1 da Constituição, serve de cláusula geral englobadora de todas as garantias em que, embora não explicitadas nos números seguintes, hajam de decorrer do princípio da proteção global e completa dos direitos de defesa do arguido em processo penal. Na expressão, todas as garantias de defesa estão englobados, indubitavelmente, todos os direitos e instrumentos necessários e adequados para o arguido defender a sua posição e contrariar a acusação. Dada a radical desigualdade material de partida entre a acusação, normalmente apoiada no poder institucional do Estado, e a defesa, só a compensação desta, mediante específicas garantias, pode atenuar essa desigualdade de armas, e estou a citar o Tribunal Constitucional. Como se percebe, anda mal o legislador se quebra a ratio legis do Constituinte, aquela que visa proteger mais a defesa, porque a acusação está apoiada num poder maior. Existem à partida desigualdade de armas, desde logo prazos perentórios para a defesa, há aqui uma gralha, peço desculpa, e muitas vezes prazos indicativos para quem acusa e para quem julga. Salvo melhor opinião, a solução legislativa em análise, contente com a exigência constitucional de orientação para a defesa do processo, e estou a citar o Tribunal Constitucional, porque este preceito constitucional espelha uma consequência inescapável, estou a citar o professor Gomes Cantilho e o professor Vital Moreira, peço desculpa, de não neutralidade em relação aos direitos fundamentais do arguído. Eles são, assim, um limite infrangível. No Acórdão nº 6188 do Tribunal Constitucional, depois de se acentuar que no artigo 32.1 da Constituição se proclama o próprio princípio da defesa e, portanto, apela-se inevitavelmente para um núcleo essencial deste, escreve-se, na verdade, o seguinte: a ideia geral que pode formular-se a este respeito, a ideia geral em suma, por onde terão de aferir-se outras possíveis concretizações judiciais do princípio da defesa, para além das consignadas no número 2 do artigo 32, será de que o processo criminal há de configurar-se como um due process of law, devendo considerar-se ilegítimas por consequência, quer eventuais normas processuais, quer procedimentos aplicativos delas que implicam um encurtamento inadmissível das possibilidades de defesa do arguído. Assim, como se sublinhou no Acórdão 135-88, se o processo deixa de ser um due process of law, um fair process, viola-se o princípio das garantias de defesa. O princípio das garantias de defesa é violado toda a vez que o arguido se não assegura de modo efetivo a possibilidade de organizar a sua defesa, dizendo de outro modo, sempre que se lhe não dá a oportunidade de apresentar as suas próprias razões e de valorar a sua conduta, vide outros acórdãos que estão aqui citados. Ora, isso pode acontecer por força desta solução legislativa. Ela opera uma desproteção jurídica e, no que respeita à concretização por via legislativa do direito à proteção jurídica, que é uma garantia, o Tribunal Constitucional concluiu nos acórdãos que aqui cito, sendo-lhes aplicável o regime dos direitos análogos aos direitos, dos direitos, privados e garantias, como também cito aqui os acórdãos em causa. E entendo que este diploma, nos artigos que estão aqui referidos, viola a independência e a autonomia do exercício do mandato forense enquanto elemento essencial à administração da justiça, previsto no artigo 208 da Constituição. A autonomia e a independência são pilares fundamentais do mandato forense e do exercício da advocacia em Portugal, garantidos pelo Estatuto de Ordem dos Advogados e pela Constituição. Estes princípios asseguram que o advogado atua livre de pressões externas, do Estado, de tribunais e de interesses de terceiros, para defender os interesses do seu mandante. Aqui releva, sobretudo, a autonomia técnica. O advogado goza de autonomia para decidir os meios jurídicos mais adequados para a defesa dos interesses do cliente, que é prejudicado pela solução normativa analisada. Quando o advogado atua em juízo, por dever deontológico, põe todo o seu saber e empenho ao serviço da concretização diligente dos interesses do seu constituinte, socorrendo-se das melhores práticas e regras da profissão. A sua absoluta independência e autonomia técnica, numa obrigação de meios, é pressuposto e garantia do direito de defesa. À defesa. Não há defesa sem mandato dotado de discricionariedade técnica na orientação do litígio. A ordem jurídica presume a sua preparação técnico-jurídica e há figuras, como o abuso do direito ou a má-fé processual, que tornam desnecessária e, por isso, desproporcional a figura da multa. Para além de se aderir ao explanado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, acrescenta-se o seguinte: os crimes mais graves não permitem que a confissão encerre imediatamente a produção de prova por força de princípios absolutamente essenciais. O princípio da verdade material. Em crimes de elevada gravidade, o Estado tem o dever de garantir que a condenação assente em provas sólidas e não apenas na vontade do arguído. Evita-se assim que alguém confesse um crime grave para proteger o verdadeiro culpado ou pressões externas. O princípio da proteção contra a autoincriminação forçada. O Tribunal deve certificar-se de que a confissão é livre, esclarecida e verdadeira. Em penas elevadas, o risco de uma confissão estratégica ou falsa exige um escrutínio judicial mais rigoroso, mantendo o juiz o poder de decidir se deve ou não produzir prova adicional para validar os factos confessados. Princípio da necessidade da prevenção. Crimes com molduras penais mais altas refletem uma maior ressonância social. A realização da justiça através de uma audiência completa, mesmo que com confissão, assegura que a comunidade compreenda a aplicação da lei e que a pena aplicada é proporcional à gravidade real do ato. Ora, há um fundamento constitucional comum a estes princípios. Ele reside no equilíbrio entre a estrutura acusatória do processo penal e o dever estatal de busca da verdade material, que encontram na estrutura acusatória do processo, artigo 32, número 5 da Constituição. O processo penal é português, é essencialmente acusatório, o que significa que o juiz não deve substituir-se à acusação. Mas a Constituição impõe que o Tribunal não se baste com uma verdade formal, exigindo a investigação da verdade material para garantir uma decisão justa, e isto ainda se baseia no Estado de Direito, artigo 2º. O princípio do Estado de Direito exige que a punição de um cidadão assente em factos verdadeiros. Em crimes graves, a mera vontade do arguído, portanto a confissão, não pode jamais sobrepor-se ao interesse público de apurar a verdade e, portanto, em suma, acompanha-se e dão-se por reproduzidas as dúvidas de constitucionalidade suscitadas pelo par e depois resumo aqueles elementos que, do meu ponto de vista, apontam para um elevadíssimo risco de constitucionalidade. Na minha opinião, não tenho dúvidas nenhumas, põe elevadíssimo risco, apesar da opinião não ser votada, mas a iniciativa, de resto, mesmo não tendo chegado aos pareceres, reúne os requisitos formais para poder chegar ao plenário. Eu peço desculpa ter sido longa, na minha opinião, mas penso que esta matéria é tão importante que mereceu o despacho, que mereceu por parte do Presidente da Assembleia da República. Estamos na primeira comissão e é também meu dever pessoal, com a formação que tenho, de contribuir o melhor que posso para esta matéria, sobretudo tendo havido um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi um gosto enorme ouvi-la. O seu relatório está bastante vasto e é uma peça jurídica muito relevante. Da minha parte, agradeço o seu trabalho e a exposição que aqui fez. A Sra. Deputada fez e muito bem uma ressalva que me parece pertinente e que eu me compete enfatizar e sublinhar. O artigo 139, número 2 do Regimento da Assembleia da República é muito claro. A única parte que é votada, as únicas partes que são votadas no relatório são a parte 1 e a parte 3. Tudo o que é matéria de opinião do relator é matéria de opinião do relator, não é votado. E, portanto, eu agradeço, enquanto jurista, mas, de facto, também enquanto presidente aqui assumi funções provisoriamente nesta casa e nesta comissão, cumpro-me alertar para o que é que estamos a votar. Bom, eu iria receber inscrições dos seus deputados. Tenho a inscrição do seu deputado Paulo Lopes Marcelo, a quem dou a palavra. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira a leitura exaustiva do relatório, ter feito também um relatório tão completo e tecnicamente bem preparado sobre esta matéria, que de facto é relevante para o sistema jurídico português, para o sistema judicial, e portanto o Parlamento e a Primeira Comissão vão ser chamados aqui a um trabalho de equilíbrio, de boa técnica jurídica e constitucional para conseguirmos alcançar aqui boas soluções normativas nesta proposta legislativa que vamos discutir no plenário na sexta-feira e depois, obviamente, será objeto de discussão em sede de especialidade na Assembleia da República. Uma vez que a senhora deputada Isabel Moreira fez considerações mais políticas e pessoais, o grupo parlamentar do PSD também quer aqui sublinhar alguns pontos a propósito desta temática, pela importância que ela tem. Nós estamos cientes da importância, obviamente, do princípio do Estado de Direito, do artigo 2º da Constituição, estamos conscientes da importância do artigo 32, que permite uma garantia ou uma série de garantias em processo penal a uma defesa efetiva e com todas as garantias que qualquer arguído, qualquer acusado no sistema judicial português merece, mas não nos podemos esquecer também que o artigo 20 temos o princípio da tutela jurisdicional efetiva e, portanto, as soluções legislativas devem corresponder a um equilíbrio destes vários princípios constitucionais e destas várias normas constitucionais. Na nossa leitura política e jurídica, nos últimos anos temos vindo a assistir em alguns processos penais, e não quero aqui generalizar, continuam a ser casos excepcionais, mas uma utilização abusiva de alguns instrumentos processuais para, de forma, mais uma vez, abusiva, conseguir o adiamento sistemático dos processos penais. E isso, em alguns casos, e sublinho, excepcionais, tem levado que a justiça não chegue em tempo útil, em tempo adequado, em tempo razoável, a uma decisão judicial. E, portanto, confrontados com isso, o sistema judicial e o legislador têm de ponderar num equilíbrio fino de princípios constitucionais que estamos aqui a tentar fazer, como é que conseguimos também dotar o Tribunal, como um todo, das ferramentas jurídicas para que o direito seja feito em tempo útil, em tempo razoável, porque uma sentença passado 7, 8, 9 anos, ou mais, que em alguns casos tem acontecido, pode pôr também em causa o princípio de uma tutela jurisdicional efetiva. Os cidadãos têm direito também a uma decisão em tempo útil. E, portanto, trata-se aqui de encontrar um equilíbrio entre os vários princípios constitucionais e permitir que o Tribunal possa fazer, e o juiz possa fazer, uso também, em alguns casos excepcionais, de instrumentos de combate a expedientes dilatórios que existem no Código de Processo Civil, e aqui o Governo propõe que sejam transpostos para o Código de Processo Penal. Parece-nos uma transposição tecnicamente bem feita, percebemos as dúvidas de constitucionalidade, porque estamos aqui a falar de um equilíbrio de direitos, entendemos que essas dúvidas de constitucionalidade podem ser esclarecidas e, pensamos nós, resolvidas em sede de discussão, tanto no plenário como na especialidade aqui na Primeira Comissão, que é o espaço adequado para debater e esclarecer e resolver, entendemos nós, essas dúvidas de constitucionalidade, mas temos de ter também aqui um equilíbrio e não permitir, e queria também sublinhar este ponto, que se crie nos cidadãos uma sensação de impunidade, uma percepção de impunidade, de que em alguns processos penais, e mais uma vez sublinho, excepcionais, poderia levar que os cidadãos, que todos nós temos de servir, que nós representamos, pudessem percepcionar que a lentidão da justiça levaria a que a justiça não fosse efetiva e não fosse feita em tempo útil, em tempo razoável. E, portanto, na nossa perspectiva, a proposta de lei do Governo vai ao encontro desses objetivos, desse princípio constitucional de uma tutela jurisdicional efetiva, em tempo útil, em tempo oportuno. Entendemos e percebemos as dúvidas de constitucionalidade que foram aqui resumidas pela senhora deputada Isabel Moreira. Pensamos que, em sede de especialidade, numa discussão que pretendemos que seja profunda, que seja racional, que seja tecnicamente também correta, podemos esclarecer e resolver essas dúvidas de constitucionalidade e, portanto, agradecendo mais uma vez a elaboração do relatório, queremos aqui sublinhar essa preocupação que está na proposta de lei que vamos discutir na sexta-feira e depois discutiremos em sede de especialidade aqui na primeira comissão. Nas conclusões, como o Sr. Presidente recordava, vamos votar. Nós concordamos de forma integral com a primeira e a terceira conclusão. Na segunda conclusão, na parte final, temos aqui uma sugestão que poderia tornar mais clara esta conclusão e permitir a adesão do PSD. Quando a senhora deputada propõe, assinalou dúvidas de constitucionalidade, portanto, referindo-se ao Presidente da Assembleia da República, assinalou dúvidas de constitucionalidade em normas específicas, sublinhando a necessidade de uma análise aprofundada, corretíssimo, mas sugerimos, para ficar mais claro, o que pode ser feito e eventualmente resolvido em sede de especialidade. Ou seja, na nossa perspectiva, as dúvidas de constitucionalidade identificadas pelo PAR existem, mas, na nossa perspectiva, essa discussão, esclarecimento e resolução podem ser feitas em sede de especialidade. Portanto, a nossa proposta seria, sublinhando a necessidade de uma análise aprofundada, o que pode ser feito e eventualmente resolvido em sede de especialidade. Portanto, essa tal discussão e análise das dúvidas de constitucionalidade. Portanto, apenas na parte final da conclusão número 2 do relatório. Quanto à conclusão 3, também aderimos e, portanto, deixamos aqui esta sugestão que permitiria uma adesão plena por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais registro de inscrições. Foi feita aqui uma proposta de alteração. A senhora deputada relatora é soberana nesta matéria. E dou-lhe a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Confesso que não tenho aqui o despacho para ver exatamente como é que ele termina. Se pudessem só facultar.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Sr. Presidente, interpelação à mesa. Havendo agora a conferência de líderes e havendo um projeto de resolução do Bloco no ponto seguinte, eu queria sugerir que passássemos para o ponto seguinte e depois a Comissão pudesse regressar à discussão do relatório, já com a... para depois a senhora deputada relatora fazer a intervenção de encerramento ou eventual adaptação.
Concordo, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sugestão, eu concordo. Creio que podemos... Entretanto, a mesa vai-se fazer chegar o despacho à senhora deputada Isabel Moreira. Portanto, vamos entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto 4 pressupõe a conclusão de uma discussão já iniciada do projeto de resolução 491-17, primeira do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a desclassificação e divulgação do programa de recrutamento e radicalização de extremistas no território. Eu convidava o Sr. Deputado Fábio Figueiredo a poder usar a palavra, uma vez que estava aqui em processo de diálogo interparlamentar com o PSD, se a memória não me falha, para chegarem aqui a uma tentativa de texto eventualmente conjunto. Eu tenho a palavra, só acho, o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O texto distribuído é o resultado da discussão da reunião anterior e também da aceitação das sugestões, da incorporação das sugestões da bancada do PSD. Portanto, não é a nossa intenção reabrirmos a discussão que foi tida na anterior reunião. Houve um consenso, o texto foi alterado no sentido das sugestões. Portanto, queremos nós que está em condições de concluirmos hoje a discussão e de seguir para a votação no plenário. Obrigado.
Ok, muito bem. Então, houve uma substituição do texto por também contributos para o mesmo da bancada do PSD, portanto podemos estar todos em condições de votar. É em plenário, sim, está bem. Se não há nada a opor em relação a esta metodologia que o Bloco aceita enquanto proponente, portanto parece-me que está ok, podemos encerrar a discussão se não houver mais ninguém a intervir neste ponto. Então, este ponto está terminado e agradecendo a vossa colaboração, estamos em condições de poder voltar ao ponto anterior, que é o 3C. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, começando pela questão formal, eu terminaria então citando exatamente o despacho e penso que então aí ninguém discordaria, para sermos então absolutamente literais. Através do despacho número 81-17, assinalou dúvidas de constitucionalidade em normas específicas, sublinhando a necessidade de se, e citava o despacho, proceder a uma ponderação cuidada e aprofundada das questões aqui suscitadas, em particular quanto às implicações constitucionais das soluções propostas. Se eu citar o despacho, pronto, está-te citado. Relativamente às... É só citar e portanto aí penso que estando o despacho citado não há... Até se pode pôr entre aspas. Quanto à percepção que o Sr. Deputado fez, eu queria agradecer aquilo que disse. Queria apenas dizer que eu não fiz qualquer consideração política ao diploma. A percepção que fiz foi jurídico-constitucional, não teve qualquer tipo de apreciação política. Aliás, quem me conhece e sabe que as pouquíssimas vezes que eu dou opinião no sentido do que é a opinião jurídica relativamente a diplomas da primeira comissão, eu faço sempre uma análise jurídico-constitucional, naturalmente a minha opinião, mas não é nenhuma opinião política. Tive o cuidado de dizer que suscita, tem uma probabilidade altíssima de ser inconstitucional, apesar de eu entender que, como está, não tem qualquer hipótese de passar, por exemplo, o teste do Tribunal Constitucional, e por isso acho mesmo importante salvarmos essas questões cá, mas achei que ficaria de melhor tom no parecer dizer isso. E, por outro lado, também é a minha convicção que não devemos alterar a lei, sobretudo a lei desta dimensão, por causa de percepções. Mas queria agradecer as palavras do Sr. Deputado e, sobretudo, a dizer-lhe que também estamos absolutamente disponíveis para, neste diploma como noutro, corrigirmos quaisquer dúvidas que se nos surjam de constitucionalidade, independentemente de terem sido ou não suscitadas pelo Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu creio que não tenho... Faz favor, Sr. Deputado. Porque eu interpretei esta intervenção da Sra. Deputada como o encerramento da discussão. Pronto, era só...
Sr. Presidente, era só esclarecer, não houve nenhuma crítica à Sra. Deputada Isabel Moreira, a sua análise jurídico-constitucional é imparcial, mas todos nós juristas sabemos que, mesmo imparciais, por vezes não somos neutros. E, portanto, na análise que fazemos aos princípios constitucionais, enfim, há uma leitura, do nosso pré-entendimento desses princípios, e é apenas nisso, mas não era nenhuma crítica a que tenha feito política cada vez deste relatório. Antes, pelo contrário, acho que o relatório é isento, é imparcial, é tecnicamente correto. Aceitamos a contraproposta da Sra. Deputada, sugerimos então que fique entre aspas a parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. E peço desculpa ter falado fora de tempo, mas era só para esclarecer isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, se concordarem, será corrigido, já está a doutora Nélia a tratar com os serviços, colocar as aspas para citar convenientemente o Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado, eu penso que já fez a sua intervenção final para encerrar esta discussão deste ponto. Estamos então em condições de poder votar aquilo que é o relatório sobre esta proposta de lei que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Processuais. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade o relatório. Damos entrada, uma vez que já nos debruçámos sobre o ponto 4, no ponto 5 da Ordem de Trabalhos de hoje, que é a distribuição e admissão de petições, bem como discussão e votação de relatórios finais de petições, designadamente a petição 65 e a petição 72. Relativamente à petição 65, perdão, da inconstitucionalidade do Partido Chega, nós já tínhamos feito a discussão aqui na Comissão, no entanto, compete-me a mim perguntar à Sra. Deputada Isabel Moreira, enquanto relatora desta petição, se tem alguma questão a acrescentar em relação àquilo que está dito para trás.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não tínhamos feito a discussão. Não.
Ah, eu achava que já tinha sido discutido.
É outro.
Está bem. Então, Sr. Deputado, tem a palavra para iniciar a discussão deste ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que acontece é que isto é uma petição subscrita por 54 cidadãos, que tem como primeira peticionante uma cidadã, e, de facto, eu devo dizer que pensava, foi erro meu, que, sendo uma petição com apenas 54 peticionantes, que teria sido possível, enfim, uma análise conjunta. Foi erro meu e acabei por não fazer uma análise conjunta desta petição com a outra e, portanto, foi-me dito, e bem, que eu teria de fazer um novo relatório. De qualquer maneira, não é a primeira vez que faço. Fiz um relatório muito parecido com este, que até quem tiver interesse, não me poderei distribuir, no dia 13 de julho de 2020, que na altura teve os votos favoráveis de todas as bancadas e a abstenção do deputado André Ventura, que tinha mais ou menos o mesmo objeto. Basicamente, os cidadãos em causa dizem que... citam o artigo 46, número 4, portanto é diferente da outra que nós discutimos aqui. Esta é mais limitado o objeto. Quando dizem que... cito o artigo 46, número 4, para dizer que não são consentidas associações armadas em tipo militar, militarizadas ou para limitares, nem organizações racistas ou que perfinem a ideologia fascista, ilegalizando o Partido Chega, o qual consideram, atendo à sua criação, ideologia perfilhada, programa político, atuação política, atos nocivos à ordem pública e à cidadania, perfilhar ideologia e propaganda fascista. Portanto, esta petição é centrada na questão do fascismo. E esta, basicamente, aderia àquilo que foi a nota dos serviços e à nota da admissibilidade, que o que faz é descrever aquilo que é o direito de petição, é explicar o que é o direito de petição, no fundo, porque é que contribui para um debate relativamente a um conjunto de ideias. É explicar o que é o artigo 46 da Constituição, o que é que quer dizer quando diz que não são consentidas associações armadas ou tipo militar, militarizadas, etc., e de ideologia fascista. Explicar o que é o artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos, quando diz que não são consentidos partidos políticos armados nem tipo militar, militarizados, paramilitares ou partidos racistas ou que perfilhem ideologia fascista. Explicar o que é a Lei 6478, que veio conferir-lhe execuibilidade, inserindo na Constituição Portuguesa um conjunto de disposições relativas a organizações fascistas. Explicar também, que já sabemos, que atualmente é o Tribunal Constitucional que compete qualificar uma organização como perfilhadora de ideologia fascista e declarar ou decretar a respectiva extinção. E também, havendo indícios, cabe ao Ministério Público, enquanto defensor da legalidade democrática, intentar a ação no Tribunal Constitucional, detendo ainda a legitimidade para requerer tal declaração e decisão de extinção, entre outros, à Assembleia da República, à luz do artigo 2º, do artigo 6º da Lei 6478, à luz do número 2 do artigo 6º. E é por isso que estas petições acabam por ser aceites, não por a Assembleia da República ter competência para legalizar qualquer tipo de partido. Já o disse aqui, a competência é do Tribunal Constitucional. Os serviços aceitam a petição, explicando na nota técnica a que eu adiro, no sentido em que depois são enviadas estas conclusões aos grupos parlamentares e, como a Assembleia pode, à luz da lei, atuar, mas a competência depois para declarar é do Tribunal Constitucional, é para o caso dos deputados. Se tivessem uma ideia tão descabida e quisessem atuar, podiam atuar. Portanto, penso que será nesse sentido que estas petições são aceites. Uma eventual deliberação da Assembleia, no sentido de requerer ao Tribunal Constitucional, nos termos da referida Lei 6478, a declaração e decisão de extinção ali prevista, fica sempre na possibilidade, repito, na ponderação dos senhores deputados, designadamente na sequência do debate que se tem no plenário. Eu, como já tinha feito uma dois pareceres. Eu já disse aqui uma vez qual era a minha opinião, mas eu disse em voz alta, e acho que não era preciso escrever duas vezes, porque consta, basta ir ao link, que estão lá todas as vezes que eu escrevi, mas já agora queria dizer que eu tive a oportunidade de escrever em 13 de julho de 2020 o seguinte. O que vem sendo escrito aqui decorre de uma adesão à nota de admissibilidade que faz parte integrante do presente relatório. Não obstante o relato de atividades, de atos concretos, que podendo consubstanciar a prática de crimes, que na altura eram acusações que eram feitas, devem ser comunicados ao Ministério Público num plano abstrato, tem-se por fundamental distinguir o político do jurídico. A nossa Constituição, enquanto expressão de uma sociedade aberta, não impõe um modelo de tolerância virtuosa, porque se assim fosse, a lei fundamental negaria o núcleo fundamental da liberdade de expressão e teria de consentir a censura, evidentemente proibida pelo artigo 37, número 2. Isto para dizer que o artigo 46, número 4, proíbe as organizações referidas ao longo do relatório, mas não proíbe a expressão individual do pensamento racista ou fascista, por mais condenável que ele possa ser. Temos de distinguir o pensamento da palavra e da ação. Por vezes, quando se explica o alcance necessariamente limitado do artigo 46 da Constituição, é-se confrontado com alguma perplexidade, como se estivéssemos a proteger os inimigos da democracia. Acontece que faz parte do Estado de Direito Democrático e, portanto, de uma Constituição democrática, assumir o risco de acolher os intolerantes. As restrições à liberdade de associação e as restrições à liberdade de organização previstas no artigo 46 da Constituição devem ser lidas tendo em conta que as primeiras, introduzidas em 76, constam de um preceito referente à liberdade de associação, enquanto que as segundas, que foram introduzidas em 97, ou seja, sem que o artigo relativo à liberdade de expressão 37 fosse beliscado no mesmo preceito. O artigo 46 da Constituição deve, evidentemente, ser levado a sério, mas não pode ser pretexto político para pretender ilegalizar a livre expressão do pensamento e mesmo da organização política dos nossos adversários políticos quando não estão em causa os reais significados das restrições aqui referidas. E, portanto, é a opinião que sempre tive relativamente a esta matéria. No entanto, os cidadãos são livres de apresentar estas petições. O objeto da petição deve ser enviado aos grupos parlamentares, aos deputados únicos, para cada um depois atuar em plenário como quiser. A petição deve ser enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República e seguir os trâmites normais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos então a discussão a iniciar. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Vanessa Barata, a quem dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. A posição do Partido Chega é a mesma que foi vertida aqui a propósito de uma outra petição que tinha exatamente, ou não exatamente, a nível jurídico, mas mutatis mutandis tinha o mesmo objeto. A deputada relatora procura no relatório colar o Partido Chega a fenómenos como o discurso de ódio, retóricas autoritárias, comportamentos racistas, comportamentos xenófobos. Essa caracterização é inteiramente rejeitada por este grupo parlamentar. Trata-se de um juízo de valor político que não deve ter lugar num relatório que se pretenda rigoroso e imparcial. Ao enquadrar esta petição como uma virtualidade para discutir a extrema-direita, a relatora acaba por abandonar alguma neutralidade que seria de exigir à Comissão para assumir um papel de combate ideológico, que diga-se, é público, é notório, contra um partido que é legitimamente constituído, legitimado pelo povo. Um partido que tem 60 deputados e um partido que é o maior partido de oposição. Releva ainda dizer que a pretensão da peticionária é manifestamente ilegal e infundada e não se enquadra nas competências da Assembleia da República e passo a citar, não se enquadra, fazer uma análise da legalidade. Portanto, não são apresentados aqui quaisquer factos que sequer sustentem este pedido a esta Assembleia e esta Assembleia não é o Tribunal Constitucional, nem pode substituir-se ao Tribunal Constitucional aferindo da legalidade, mal seria, de partidos políticos. Esta perseguição ao Partido Chega subverte a democracia, ataca a pluralidade democrática, ataca a liberdade e ataca o princípio da separação de poderes. O Partido Chega tem uma certidão do Tribunal Constitucional que atesta que o partido cumpre todos os requisitos de legalidade, por quem de facto pode aferir sim essa legalidade e determiná-la. O relatório afirma que esta petição exerce uma função eminentemente democrática, não concordamos, aliás, pelo contrário, procura aqui subverter a defesa dos valores constitucionais e é usada aqui, esta defesa é usada como pretexto, no fundo, para silenciar a oposição, para limitar o pluralismo político, que aliás a própria Constituição protege, como eu já tive a oportunidade de dizer da última vez que fizemos esta discussão. Sobre esta questão, o Partido Chega não ter qualquer caráter fascista, também remeto para a última vez que discutimos o assunto, não vou novamente repetir os considerantes que fiz da última vez. Portanto, em suma, nós não podemos concordar nem viabilizar um documento que acaba por validar e conferir alguma legitimidade ao uso das instituições parlamentares como arma de arremesso contra a existência de um partido legalmente constituído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho... o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, nós estamos um bocadinho pressionados pelo tempo, mas, de todo modo, a democracia impõe que
fechemos este ponto. Sr. Presidente, vou tentar ser rápido. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira o relatório que fez, aliás, aderindo em grande parte ao que estava na nota de admissibilidade. Temos dúvidas, e eu pessoalmente tenho dúvidas, sobre se esta petição deveria ter sido aceita. Quando a petição, tenho aqui ela, o texto da petição aberta, solicitamos à Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República a análise da legalidade do partido em questão, quando sabemos que esta Comissão e a Assembleia da República não avalia a legalidade dos partidos políticos. Essa competência legal e constitucional está no Tribunal Constitucional e, portanto, parece-nos, e parece-me a mim pessoalmente, e é a minha posição pessoal, esta petição não deveria ter sido aceita. No entanto, foi aceita, há uma nota de admissibilidade, estamos aqui a fazer um relatório tecnicamente correto, uma vez que essa petição foi aceita. Essa petição será junta com uma outra que foi discutida aqui algumas semanas atrás e as duas irão ser discutidas no plenário. Não nos parece que uma petição com 54 peticionantes mereça mais atenção do que isto. Entendemos que o debate político, democrático, deve ser feito no espaço público, deve ser feito nas eleições e não através de um uso abusivo de petições para as quais depois não é apresentado fundamento constitucional ou legal. No entanto, havendo o relatório, enfim, também não vamos obstruir o prosseguimento deste processo. Não queria, porém, deixar de manifestar aqui estas reservas. Quanto a isso, a parte das conclusões, não temos nada a opor. Alguns dos considerandos que não são aqui votados, enfim, poderiam ser discutidos, mas não é nesta sede que o vamos fazer, ainda por cima com o apelo do Sr. Presidente para que sejamos breves nesta discussão. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD não vai obstaculizar que o processo siga, que a discussão seja feita no plenário, nos termos regimentais. No entanto, queríamos sublinhar que a discussão de partidos políticos, seja o Chega, seja o PSD, seja o PS, deve ser feita, do ponto de vista democrático, no espaço público, nos tribunais, eventualmente, se alguém entender que o deve fazer, e não na Assembleia da República, ou pelo menos com falta de fundamento, como é o caso desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar a palavra à Sra. Deputada Relatora para encerrar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, não sou eu que determino a admissibilidade ou não das petições. A deputada Vanessa Barata claramente já tinha o discurso preparado e deve ter ficado triste com as coisas que eu disse, porque não vão ao encontro daquela vitimização a que se propunha e que com certeza fará. E eu própria tenho pena que estas petições apareçam, porque eu penso que é uma alegria para o Chega que elas apareçam, porque depois fazem sempre o número do costume, porque precisamente a minha opinião pessoal, que já está escrita na primeira dos relatórios que eu fiz e que eu chamo sempre à colação para aqui, é que precisamente o combate é político, que não deve haver uma luta pela ilegalização do Chega. Essa minha opinião constitucional está escrita no primeiro parecer. Eu disse até que disponibiliza toda a gente, li aqui em voz alta, percebi o incómodo quando vi. Aproveito para contar que, quando fui relatora do primeiro parecer sobre a inconstitucionalidade do Chega, o então era deputado único, deputado André Ventura, disse que não deveria ser eu a ficar com o parecer, porque certamente ia defender que o Chega ia ser, devia ser inconstitucionalizado, e chamou a imprensa para dizer isso. Quando chegámos à primeira comissão e eu li esta opinião pessoal, agradeceu a minha imparcialidade e absteve-se. E todos os deputados votaram a favor. Pronto, os tempos mudam, não me cabe a mim admitir ou não. O senhor deputado também saberá que não é por acaso que nunca apareceu ninguém a pedir que nos debruçássemos sobre a ilegalidade do PSD, do PS ou de outros partidos. Isso é coisa para debatermos politicamente e não juridicamente. Na minha opinião, a luta deve ser política e não jurídica, e, como eu digo no parecer, a Assembleia da República não tem competência para determinar a ilegalidade do Chega ou a legalidade do Chega, a competência é do Tribunal Constitucional. Os deputados, se quiserem fazer essa deliberação na Assembleia da República, ela é o que é, portanto o parecer está claríssimo. Para a próxima, se quiserem distribuir outro deputado o parecer, estão à vontade. Eu gosto mais de tratar de temas como tratei no diploma anterior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos então passar à votação do relatório desta petição, questionando assim os deputados que votam contra. Muito bem. Quem se abstém? PSD. Aprovado com o PS e com o LIVRE.
Não sei se iniciativa liberal, com a iniciativa liberal, cada palavra.
Sr. Deputado Rui Rocha, eu peço desculpa, está aí remotamente da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado, não tinha visto ainda.
Vou mostrar o meu sentido de voto, que é a abstenção, Sr. Presidente.
A abstenção da Iniciativa Liberal também.
Correto.
Ok, obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Ok, muito obrigado. O relatório é aprovado. Com 64 votos contra 60. E o resto é abstenção, sim. Ok. Muito bem. Srs. Deputados, nós estamos com a pressão do tempo, temos a audição da Sra. Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, que já devia ter iniciado há 5 minutos, cumprindo a hora que estava prevista no agendamento. Não vamos cumpri-la, mas pelo menos não vamos atrasar muito mais o andamento dos trabalhos. Agradeço ao Sr. Deputado Paulo Moacho o esforço para vir ainda à comissão para o relatório da petição que é relator. Vamos adiar os pontos 5B, o 6 e o 7 para a próxima reunião, em princípio, agradecendo a presença e a participação de todos os deputados, a colaboração para o andamento dos trabalhos, assim como os serviços que estiveram presentes. Muito obrigado. Está encerrada esta reunião ordinária. Muito obrigado. Quer dizer, está encerrada esta primeira parte, pois a audição é conjunta já com outra comissão.